Certo, microfone. Passa. É, só uma explicaçãozinha. Quando o Flávio estava tocando, quando eu entro pelas portas do louvor, a gente gosta desse louvor, mas um dia estava tocando aqui, o Ari explicou que você não consegue entrar na presença de Deus pelas portas do louvor. E o Ari falou assim, que você só entra na presença de Deus em humilhação. Então é só um adendo para a gente saber. E eu me lembro que tinha um pastor que tinha no gabinete pastoral dele um aquário. E o aquário tinha 3 pãozinhos assim dentro do aquário e em cima dele um monte de vidro quebrado. Quando você olhava esse aquário de pé, você não enxergava nada, você só enxergava os 3 pãezinhos. Mas quando você se ajoelhava, você via através daqueles espelhos quebrados em cima a multiplicação dos pães. Então eu sempre entendo que você só consegue realmente entrar na presença de Deus em humilhação, em reverência, em sabendo que Ele é o dono de tudo e de todas as coisas, amém? É, abra a Bíblia comigo em 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. Não ia ser eu a pregar hoje, está escalado Ari como substituto do Dr. Jorge Vidal, mas não estão, a gente está sempre presente aí para trazer uma palavra do Senhor, porque eu creio que a palavra do Senhor não só está no meu coração, mas como está no coração de vocês. Qualquer um que estivesse presente aqui também traria uma palavra, eu tenho certeza que Deus falaria com a gente. A Bíblia nos diz assim, em 1 Pedro, a partir do versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, bem com vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, domínio pelos séculos e séculos. Amém. Senhor meu Deus, te agradecemos por essa noite, Jesus. Te pedimos a tua presença, sabendo que tu já estás aqui, Senhor. Pai, te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho na cruz. E te apresentamos mesmo, Senhor, o sangue vertido naquela cruz sobre as nossas vidas, sobre este culto, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Quando o que eu queria bater um papo essa noite com vocês era para falar um pouco de amor. E eu, nos dias de hoje, eu tenho certeza que a gente só consegue andar nesse mundo tenebroso que eu e vocês vivemos se a gente se encher de amor no nosso coração. Porque nós somos tão assolados por notícias ruins, por notícias tristes, por problemas. E eu ainda falava hoje com a minha esposa, a gente falava assim, a gente começa a olhar ao nosso redor, todas as pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece, com vidas destruídas, com problemas, é problemas de filho com droga, é problemas de casamentos destruídos, é problema de situações financeiras não resolvidas por falta de trabalho, mas por brigas. E a gente começava a olhar o nosso redor, a gente começava a analisar e agradecer a Deus pela presença dele na nossa vida. E a primeira coisa que eu te falo essa noite é simplesmente agradeça a Deus pela presença dele na tua vida. Porque Deus é verdadeiramente presente em você. A gente, às vezes, se colhendo, eu vou te dizer uma opinião particular minha. Outro dia eu vi um amigo meu falar e eu faço dessa frase dele a minha vontade. Enquanto tem muita gente chorando por causa da crise, eu quero abrir uma fábrica de lencinho. O que eu quero te dizer com isso? Realmente nós estamos numa crise, mas não é uma crise só do Brasil, é uma crise do mundo. O mundo está em crise. Nós vivemos num mundo que não pertence a nós. Você escuta aqui, por qualquer pessoa que vier aqui, você não faz parte deste mundo. Este mundo não pertence a mim e a você. Se você entender que você é um passageiro, que você está aqui de passagem, talvez você possa passar por essa vida mais fácil. Semana passada eu não estava aqui, mas eu ouvi a pregação dali e teve uma coisa que me impactou muito.
Quando o Ari virou e falou assim: de repente você está na vida, andando normalmente, e o mundo te joga o lodo, a lama em cima de você. Ou seja, você está com a tua vida, de repente tudo em ordem, e de repente vê uma lama em cima de você, que você nem você entende, como se um caminhão te atropelasse. Ou seja, nós devemos estar preparados para tudo. Mas como é que nós podemos estar preparados para tudo? Só existe um jeito: é debaixo das asas de Deus. Não existe outra forma de você estar preparado para o que essa jornada que você está aqui pode acontecer com você, se você não estiver debaixo das asas de Deus. E quando eu vejo, eu peguei esse versículo quando eu queria falar de amor, porque diz assim, o começo diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se você acha que Deus não está perto, ou que a vinda do Senhor Jesus não está perto, você está enganado. Está muito mais perto do que você possa imaginar. Se alguém não ouviu, escute as pregações do Ari, que estão na internet, sobre o Apocalipse. É muito interessante. Num determinado, ele está conversando com o pastor Neil lá no Rio de Janeiro, e o Neil dá um exemplo que eu achei muito interessante. A NASA está lançando um projeto de unificarem os satélites como um espelho. Para quê? Para que você possa olhar no céu e ver uma mensagem. Ou seja, o avanço da tecnologia está tão grande que de repente você vai olhar para o céu e você vai ver uma mensagem. A Bíblia nos ensina que quando todo ouvido ouvir, que quando toda boca professará o nome do Senhor Jesus, ele virá. Então não pense que as coisas de Deus não estão próximas, porque elas estão muito mais próximas. Mas vamos voltar ao que eu estava falando, que é com relação ao amor. Aí eu peguei a Bíblia, quando eu vim para cá, isso tem me tocado nos últimos dias muito para falar de amor. Porque você só consegue ser sustentado ou caminhar se o teu coração estiver cheio de amor. Eu vou te dar um exemplo meu. A gente está passando por uma situação muito difícil familiar. Brigas, contendas por causa de meu pai faleceu, existe um inventário, e você se aborrecer ou brigar por causa de dinheiro é uma coisa muito chata. Eu não brigo, mas meus irmãos brigam. Então eu vejo assim, muitas vezes naquele momento das discussões, de você não aceitar certas atitudes que eles tomam, porque as atitudes são atitudes humanas, não atitudes espirituais, a primeira coisa que vem no meu coração é muita raiva, ódio. Aí você pode pensar dentro de você: ah, mas um homem de Deus, uma pessoa que também é com Jesus, pode trazer raiva e ódio? Pode. Pode. Sabe por quê? Porque eu sou de carne e osso que nem vocês. E o que eu tenho falado mais para Deus é pedir para Ele derramar o amor dEle no meu coração. Então no momento que eu estou com raiva, eu olho para Deus, e numa daquelas coisas que eu já trouxe aqui para vocês dos ensinamentos do Ari, eu vou, olho para Deus e falo assim: Senhor, eu quero me esconder debaixo das Tuas asas. Eu preciso me esconder debaixo das suas asas. Esse mundo é muito louco, é só debaixo das suas asas que eu vou encontrar paz e amor. Por isso, Senhor, neste momento eu te volto. E aí eu fecho os meus olhos, eu respiro e eu me volto, porque a minha carne quer brigar. E eu não quero lutar contra a minha alma, porque eu sei que o espírito que está dentro de mim é muito maior do que a minha carne. Mas se eu não respirar, sossegar um pouco o meu coração e me voltar para Deus, a primeira coisa que eu e você fazemos é se vingar ou querer partir para a agressão ou qualquer outro tipo de situação. E a coisa mais difícil é você, nesses dias de hoje, se voltar para o teu espírito e falar assim: não é assim. Eu não brigo com armas carnais, as minhas armas são espirituais. As minhas armas são oração, as minhas armas são joelho no chão, as minhas armas são ler a Bíblia, as minhas armas são ouvir um louvor. Essas são as minhas armas. Eu tenho que aprender a andar com quem eu confio. E muitas vezes você vai falar assim para mim: poxa, você confio plenamente em Deus. Mas a minha natureza humana às vezes quer confrontar a Deus. E eu só posso fazer a diferença, você só pode fazer a diferença em amor. E a Bíblia nos diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como eu amo esse versículo. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando Deus traz essa palavra, quando Pedro traz essa palavra. Eu entendo que ele fala assim: o encobrir uma multidão de pecados significa um sustentar o outro em amor, um sustentar o outro nas necessidades da pessoa que está do teu lado. Muitas vezes tem uma pessoa do teu lado que você não sabe nem qual o tamanho do problema que ela está aí. Muitas vezes no teu trabalho você tem uma pessoa do seu lado que você não tem ideia do problema que ela tem. E nós só podemos sustentar essa pessoa se a gente puder ter amor de Deus no nosso coração. E nós só podemos ter amor de Deus no nosso coração se a gente praticar o Evangelho. Você não ganhará mais ninguém para Jesus simplesmente virando para ele e falar: você tem que aceitar Jesus porque Jesus é bom. Você ganhará uma pessoa para Jesus se o teu coração for cheio de amor. Se as tuas atitudes verdadeiramente forem atitudes de uma pessoa que caminha com Jesus, as suas atitudes serão de uma pessoa que sabe a quem serve. Não tem como você servir, ou você serve ao bem ou ao mal, não dá para ter meio termo. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Simples assim. Então você sabe quem caminha do teu lado, você sabe o que você pode ir, confiando nele, e creia, Deus está sempre do teu lado. Eu e Deus sou muito mais do que qualquer milhares de pessoas que vieram contra mim. Você e Deus é sempre maioria. Tenha isso esta noite no teu coração. Você e Deus é sempre maioria. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada. E você tem um pai extremamente amoroso, extremamente carinhoso, extremamente compreensivo, que está cuidando de mim e de você essa noite. Que ele cuida de você na hora que você abre os teus olhos, até a hora que você vai dormir, e na hora que você está dormindo, ele vela pelo teu sono. Às vezes eu, nas minhas pequenas imaginações sobre Deus, eu fico imaginando que Deus fica assim na janela celestial, debruçado em cima dela, olhando para mim dormindo, esperando só eu acordar para falar assim: bom dia, pai. Eu sempre imagino assim Deus, ele esperando eu acordar para ele falar para mim: bom dia, filho. Bom dia, pai. Creia. O amor que está dentro de você não é um amor natural, é um amor sobrenatural. Esse amor que faz você conseguir amar pessoas que nem você entende como, é um amor derramado da parte de Deus. Agora, pratique esse amor. Se deixe levar pelo vento de Deus. Se deixe levar para que Deus encha você de uma forma tão grande e que você possa praticar, e as pessoas que estão ao lado possam ser contaminadas pela presença de Deus. Você só vai contaminar essas pessoas se você tiver esse amor. E esse amor, sabe o que ele faz? Ele traz um sorriso, ele traz uma boa palavra, ele traz uma boa atitude. Eu não sei vocês, mas é muito mais gostoso quando você vai encontrar uma pessoa e a pessoa fala bom dia para você, ou boa tarde, com um sorriso, do que aquela pessoa que olha para você e fala boa tarde. É muito melhor eu encontrar uma pessoa que tenha prazer de estar comigo do que uma pessoa que não tenha prazer de estar comigo. Mas mesmo aquela que não tem prazer de estar comigo, a minha função é estar lá. Sabe por quê? Porque o meu brilho e o teu brilho podem irradiar aquela pessoa. Eu gosto muito de uma história do vagalume. Eu não sei quantos conhecem essa história. Conta a história que um vagalume voava, e de repente uma cobra morde ele e põe ele no dente assim. E o vagalume vira para a cobra e fala assim: mas me explica uma coisa, como é que pode? Você é uma cobra, eu não faço parte da tua cadeia de alimentação, você come rato, coelhos e outras coisas, o que você vai fazer comigo? E a cobra virou assim: o teu brilho me incomoda. O teu brilho incomoda pessoas aí fora, mas nós fomos feitos para incomodar mesmo. Não tenha medo do que Deus coloca na tua mão. Não tenha medo de falar do nome de Jesus. Não tenha medo de orar pelas pessoas. O que eu vejo nas pessoas hoje em dia, o maior medo que elas têm é orar pelas pessoas. Orar, que eu falo, não é simplesmente virar e falar: eu vou orar pelo meu irmão, vou orar para a camisa do São Paulo dele se converter. Isso eu já vou orar. Mas quando eu falo vou orar por ele, eu verdadeiramente vou orar. Porque, não falo de nós aqui, mas no, nas pessoas que eu caminho, que eu vejo, eu vejo muitas pessoas falar, eu vou orar, mas elas simplesmente falam, eu vou, elas não vão orar, elas não oram. Uma pergunta para vocês, haviam dois safios em cima de uma pedra, no meio de um lago. Um decidiu pular no lago, quantos safinhos ficaram na pedra, alguém sabe? Não, dois, ele só decidiu, ele não pulou. Essa é a mensagem de você. Você tem não só decidir, você tem que agir. Você tem que fazer a tua parte. Ora, meu irmão, ora. Creia no poder da oração. Eu, às vezes, eu, outro dia eu conversava com o Ari, eu vejo, às vezes, o Ari sempre ensina a gente que Deus está no controle e que todas as coisas funcionam para a vontade de Deus. E eu falo aquilo, às vezes, me dava um tilt na minha cabeça, eu falava assim, Ari, mas se tudo Deus está no controle, tudo vai ser conforme a vontade dEle, para o plano dEle, de que adianta orar? Aí ele virou para mim e falou assim, adianta orar pelo seguinte, porque Deus também sabe qual é a sua oração. Então você não pode desistir da tua oração, porque Deus pode se mover através da tua oração. Aí naquele dia eu falei assim, ah, caiu a minha ficha. Aí naquele dia eu entendi que quando eu oro, o inferno treme. Quando você ora, o inferno treme. Existe uma batalha, você pode não acreditar, mas existe uma batalha espiritual neste mundo. Existe a batalha do bem contra o mal. Existem forças que lutam contra nós. E eu nesse entendimento que eu tenho, às vezes algumas pessoas simplesmente entendem isso de forma rasa. O que é de forma rasa? É de forma de situações normais, corriqueiras do dia a dia. Mas todo o controle econômico do mundo, todas as situações mundiais, de líderes, de todas essas coisas, também faz parte dessa batalha. Nós, a humanidade produz comida para alimentar uma população do mundo e meia. Com o que nós produzimos de comida, a gente pode alimentar uma população e meia. Mas tem gente morrendo de fome. Morre uma criança a cada 6 segundos de fome. Aí eu vejo assim, às vezes a gente fala, a gente fica preocupado com a nossa situação. Gente, no Brasil a gente não passa fome. Se é uma coisa que aqui não tem, é fome. Por quê? Porque as pessoas com arroz e feijão se alimentam. Fome mesmo, são pessoas que realmente, se você vai ver na África, os países, elas não têm literalmente o que comer. E às vezes eu vejo as pessoas que são missionárias, as pessoas que caminham por aí, se você lê os relatos são assustadores. Às vezes eu fico com vergonha da minha vida aqui, sabendo que as pessoas passam lá. Mas o amor que tem dentro do meu coração e o teu pode mudar as situações. O amor que encobre o pecado pode mudar situações. O amor que entra sobre o pecado do teu irmão, e em vez de você ser o acusador, você ser aquele que pega na mão dele, isso muda a circunstância. Eu vejo, graças a Deus aqui não tem isso, mas eu já vivi igrejas que quando o irmão pecava, havia um grupo de presbitério e se fazia uma reunião. E o irmão ia lá na frente da igreja, ele confessava o pecado dele para a vergonha dele na frente da igreja, a igreja dava uma carta para ele de demissão e passar bem. Eu falava assim, meu Jesus, alguma coisa está errada, porque na igreja é o lugar de eu encontrar abrigo, é o lugar onde eu sou escorraçado. E é assim que está aí fora. Ou seja, a pessoa só pode encontrar abrigo, sabe onde? No teu e no meu coração. É aí que ela vai encontrar abrigo. Ela vai encontrar abrigo quando no teu coração tiver raiva de uma pessoa e essa raiva se transformar em amor. Quando uma pessoa vier para cima de você com 10 pedras para te atingir e você vai falar assim, que nem Estevão, Senhor, tem de misericórdia, essa pessoa não sabe o que faz. Quando o teu coração estiver cheio do amor de Deus e você puder abraçar aqueles que te odeiam, é difícil? É, porque abraçar o irmão que você gosta é a coisa mais fácil. Agora, abraçar o assassino de um filho, o estuprador de uma filha, ou que nem aconteceu naquele caso dos Estados Unidos, daquele rapaz que entrou e atirou naquelas pessoas todas naquela igreja presbiteriana, e todos os que estavam presentes, que não morreram, foram falar com aquele rapaz e perdoavam ele. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir os testemunhos. Eu me lembro de uma irmã que falava assim: meu coração está doendo muito, mas muito. Você destroçou a minha família, você acabou com a gente, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Como deve ser difícil. Mas aquela irmã só pôde fazer isso por causa dele. Porque é o amor dele que está no meu e no teu coração. É ele que muda as circunstâncias da nossa vida. É ele que te faz capaz de caminhar nesse mundo e brilhar. Brilhar não para que você seja uma estrela, mas para que você possa atingir as pessoas que estão ao seu redor. Para que você possa descer, às vezes, o monte e ser que nem Moisés. Que a história conta que quando Moisés desceu do monte, depois de ver a glória de Deus, que ele brilhava. Que existia um brilho diferente nele. E esse brilho existe em mim e você. Mas esse brilho existe para quê? Para que a gente faça a diferença. Eu e você foram chamados para fazer a diferença. Comunidade cristã reformada foi chamada para fazer a diferença. Ariovaldo Ramos foi chamado para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser uma igreja diferente, para fazer a diferença e atingir aqueles que estão lá fora. Agora, como é que a gente atinge aqueles que estão lá fora? Em amor. Você nunca vai atingir uma pessoa confrontando: ah, porque a sua religião é pior que a minha, que isso ou que aquilo. Não, eu só atinjo uma pessoa quando a minha presença se tornar tão boa do lado dela que ela vai falar: ah, eu quero que essa pessoa tenha, porque ela tem alguma coisa diferente. E você tem essa centelha dentro de você. Eu tenho essa centelha dentro de mim. Sabe o que precisa? Que ela simplesmente se enche de novo. Que essa centelha seja como se fosse uma pequena brasa, que ela possa ser incendiada de novo. Na minha caminhada, eu me lembro que havia um tempo, há uns 10 anos atrás, eu caminhava com um irmão meu, chamado Miser. Eu me lembro que ele era um tremendo evangelista, tremendo. Era impressionante como ele era evangelista, como Deus usava aquele rapaz. E não sei por que cargas d'água, na sua caminhada Deus vai te ensinando coisas e vai te ensinando coisas e vai botando pessoas para caminhar com você. E eu caminhava com ele e a gente brincava na minha recém-conversão. Ele falava assim: vamos ver quantas pessoas a gente vai para caminhar para Jesus hoje. E a gente entrava em tudo quanto era lugar, na farmácia, no ônibus, na padaria, onde entrava, perguntava para uma pessoa: você conhece Jesus? Você gostaria de aceitar Jesus? Muitas vezes as pessoas até estranhavam, mas uma coisa eu nunca vou esquecer: ninguém nunca recusava uma oração. A gente falava: você conhece Jesus? Posso fazer uma oração com você? Eu nunca obtive um não numa oração. E o mais impressionante é que por todas as pessoas que eu orava, isso, eu tenho isso nítido na minha mente até hoje, que ela sempre abaixava a cabeça em reverência e fechava os olhos, crendo que a oração da gente tem poder. E ela tem. O que falta hoje em dia é ousadia. Nós não temos mais ousadia de orar. Nós não temos mais ousadia de estar aí fora. É muito fácil orar dentro da igreja, mas orar aí fora com aquele que está necessitado, ou quando você vê um enfermo, ou quando você vê uma pessoa doente, quando você vê uma pessoa numa situação difícil, pegar na mão dela e falar assim: posso orar por você? Você não vê mais ninguém fazendo isso. Por quê? Porque a nós nos falta ousadia. De quê? De, através do amor colocado no teu coração, encobrir uma multidão de pecados. Nós não somos juízes. Nós não viemos aqui para ser juízes. Nós viemos aqui para manifestar a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que você está aqui. Nessa tua jornada, nesse mundo que não é teu, você foi chamado para ser uma pessoa que carrega o amor de Deus e, através desse amor de Deus, manifestar a presença de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quando você botar isso no teu coração, entender, talvez muitas coisas sejam mais fáceis na tua caminhada. Quando você entender que a presença de Deus lhe é tudo, tudo será mais fácil na tua vida. Tem uma frase que diz que quando eu achava que tudo que eu precisava era Deus, eu entendi que a única coisa que eu precisava era Deus. Quando eu achava que todas as necessidades que eu tinha só Deus poderia me dar, eu entendi que simplesmente a única coisa que eu precisava era de Deus. A única coisa que você precisa para caminhar nesse mundo crendo é de Deus. O que eu tenho aprendido aqui, com o Ari, com quem está aqui, é que eu preciso aprender a descansar em Deus. Porque eu sei que Deus está tomando conta de mim e de você. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus é o mesmo Deus macro, ou seja, que toma conta do mundo, do universo, todas as coisas. E Deus também é um Deus micro. Sabe por quê? Porque quando Tomé não cria, ele falava assim: eu só acredito se eu ver as marcas no braço dele. E Jesus aparece para quem? Para Tomé, e fala: vem, Tomé, pega, senta as marcas. E Jesus vira para ele e fala aqui: bem-aventurado os que não viram e creram. Eu acho tremenda essa passagem do amor de Jesus para com Tomé. Ou seja, Jesus se manifestou de novo aqui na terra simplesmente para atender a um. Então, quando você acha que Deus não atende você, ele atende. O mesmo Deus que se manifesta macro é o mesmo Deus que se manifesta a mim. É o mesmo Deus que está tomando conta de toda essa situação, desse caos que nós vivemos, mas é o mesmo Deus que também toma conta do teu coraçãozinho. É o mesmo Deus que sabe das tuas angústias. É o mesmo Deus que está neste momento com os ouvidos dele atento para ouvir o teu clamor e as tuas necessidades. É o mesmo Deus que ama a mim e a você. É o mesmo Deus que simplesmente pede: filho meu, simplesmente confia em mim. Confia em mim. Se você for no capítulo de Coríntios 13, que fala do amor, o capítulo começa, ainda que eu fale em língua de homens e de anjos, se não tiver amor, mas eu gosto do versículo 13, quando termina isso, que Jesus, que o apóstolo diz assim: agora, pois permaneceis na fé, na esperança e no amor, porém, a maior destes é o amor. E algumas Bíblias trazem essa tradução: todas essas coisas podem existir, porém, nenhuma delas pode existir se não houver o amor. É o amor que nos sustenta. É o amor que sustenta o mundo. É o amor que sustenta a humanidade. É o amor que sustenta o universo. Deus é a expressão maior de amor. E o que Deus quer é que nós também sejamos a expressão de amor. Mas você só pode ter amor dentro de você se você verdadeiramente se voltar para ele. Ou se você saber que é para quem você serve. Ou quem você tem servido. Ou se você parar neste momento e olhar assim: os meus interesses são pessoais ou os meus interesses são de Deus? Outro dia que o Ari estava falando aqui, ele falou assim do vento, que nós temos vendo ser que nem vento. Aquela palavra me pegou em cheio. Que eu falei assim: será que eu estou preparado para ser que nem vento na mão de Deus? Ou seja, o vento sopra e me leva para a direita e o vento sopra e me leva para a esquerda. Será que eu estou preparado, por exemplo, para sair do meu círculo de segurança e deixar o vento de Deus me levar para lá, o vento de Deus me levar para cá? E o vento de Deus significa: ele muda as circunstâncias, ele abala alicerces, ele faz terremoto. Aí as minhas orações nesses últimos dias, eu falo assim para Deus: Deus, eu quero estar nas tuas mãos que nem uma folha de uma árvore solta. Eu quero ser vento mesmo. Eu quero que o Senhor me leve, faça o que o Senhor quer. Sabe, eu quero realmente que a tua presença cheia dentro de mim, para que eu possa verdadeiramente impactar as pessoas aí fora. Às vezes você acha, isso é uma coisa para você guardar no teu coração, às vezes você acha que muito do que você faz ninguém repara, que ninguém sabe, ou que o que você está fazendo, estou falando isso no eu pessoal, que ninguém está reparando no que você está fazendo, mas muitas pessoas estão reparando, todo mundo está reparando, porque a todos nós somos espetáculo nesse mundo. E quando elas estão reparando, eu vou te trazer uma lembrança essa noite. Tipo assim, quando o calo aperta, qual é o telefone que eles ligam pedindo oração? Fala para mim, se não é o meu ou o seu telefone. Quando aquela pessoa que muitas vezes até zomba de Deus, que na tua frente, eu não sei quantos de vocês, mas de mim várias e várias vezes já zombaram de mim por causa da minha fé, mas na hora que o calo aperta, o telefone que fala assim: pedir para orar por mim? Você pode, olha, eu estou com problema, você pode orar? Porque ele sabe que a minha e a tua oração tem poder. A minha e a tua oração pode mudar circunstâncias. também pode não mudar, mas ela pode acalentar um coração. A oração, ela pode sustentar uma pessoa mesmo no pior momento dela. Eu fico imaginando e falo assim, deve ser tão triste você não crer em Deus, né? Eu falo assim, eu vejo as pessoas que não creem, porque o ateu é simplesmente aquela pessoa que quer negar a Deus, né? E eu não entro no mérito, nem quero discutir isso, mas eu falo assim, é tão bom eu saber que nos momentos de angústia eu posso ou fechar meus olhos, ou levantar meus olhos aos céus e falar assim, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que mesmo que eu tiver que andar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está do meu lado. Mesmo que eu tiver que passar por essa angústia, eu sei que o Senhor está do meu lado. Ou como Francisco de Assis orava, Senhor, me ajuda a suportar aquilo que eu não posso evitar. Mas é tão bom eu poder saber que mesmo que eu não possa, que eu vou passar por aquele vale, que eu vou passar por aquela dor, eu posso saber que eu posso segurar na mão de alguém que vai me sustentar e vai sustentar você. É tão bom você olhar e falar assim, Senhor, obrigado. É tão bom você acordar de manhã e falar assim, Senhor, obrigado. Porque no teu dia a dia tem alguém te sustentando. No teu dia a dia tem alguém que segura na tua mão. Eu me lembro daquela passagem, né, daquele rapaz das pegadas na areia. Todo mundo deve conhecer essa história. E que num determinado momento o cara olhou para trás e só via duas pegadas. Ele olhou para o céu e falou assim, mas Deus, onde tu estavas naquele momento? Ele falou, está te carregando no colo, meu filho. E muitas vezes Deus te carrega no colo. Tenha o teu ouvido, os teus olhos, um pouco mais, pede para Deus te dar um pouco mais de percepção dele, porque muitas vezes a gente não percebe o quanto ele está o tempo inteiro do nosso lado, o quanto ele está cuidando das mínimas coisas suas na tua vida, o quanto ele está cuidando de você. Por quê? Ele cuida de você porque ele precisa de você, para que esse amor que encobre pecados, para esse amor que muda as circunstâncias, possa se manifestar. O amor de Deus é tremendo. A presença de Deus é tremenda. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por ele, por mim e por você. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Quem de nós teria coragem de dar um filho, ou melhor, dar um pedaço de um dedo, alguma coisa, por um mundo desse? Fala para mim. Como Deus é tremendo. Como Deus é maravilhoso. Eu fico às vezes pensando assim, eu vejo as pessoas que acham que precisam fazer um monte de coisa para Deus se manifestar. E eu só fico lembrando de algumas pessoas que vão fazer o caminho de Santiago de Compostela, lá aquele caminho da Espanha. E eu vejo às vezes as pessoas precisam, tipo assim, eu preciso devolver alguma coisa para ele, eu preciso fazer algum sacrifício para ele, eu preciso fazer alguma coisa porque ele faz por mim, eu não faço nada por ele. Tudo que a gente tinha que fazer já foi feito naquela cruz. Morreu, acabou. Jesus pagou os meus, teus pecados, nossos erros, nossas falhas. A única coisa que Deus te pede é que derrame esse amor que está dentro de você e ele desabroche. Desabroche para quê? Para que as pessoas que estão ao seu lado possam ser impactadas, que as pessoas que estão ao seu lado possam ser visitadas, para as pessoas que estão ao seu lado possam ver que você carrega uma chama diferente. A minha oração essa noite é que esse amor transborde sobre a tua vida. Minha oração essa noite é para que você chegue cheio do Espírito de Deus, para que esse Espírito que está aí, derramado em você, possa se manifestar e as pessoas aí fora sejam atingidas por mim, por você. Mesmo que naquele momento, que você for fazer uma oração, que você for tomar uma atitude, não tenha medo, é isso que eu posso te falar, não tenha medo. Para terminar, eu me lembro de um caso, de um pastor, que isso aconteceu há um tempo atrás, e ele estava na rodoviária, e num determinado momento tinha uma pessoa, e ela começou, por favor, senhor, eu perdi minha carteira, e eu preciso de R$70 para viajar para o interior, no seu carro, e começou aquela história, e aquele pastor pegou, deu dinheiro para a pessoa para viajar, ele não sabe se viajou ou não se viajou, e eu me lembro quando ele chegou na igreja, o pastor Marcelo, ele contou isso, e E muitas das pessoas começaram a zombar dele. O senhor deu dinheiro, o senhor caiu numa história, isso é um golpe daqueles que eles dão na rodoviária. Ele foi de uma sabedoria impressionante. Ele falou assim: se a atitude da pessoa comigo foi errada, a minha atitude com ela foi correta. Ponto final. Se muitas vezes você tiver a atitude e as pessoas rirem, zombarem, não interessa. Se a tua atitude perante aos céus foi correta, acabou. Melhor agradar a ele do que agradar o mundo. Eu e Deus sou maioria, você e Deus é maioria. Não se esqueça disso. Quando vier aquela, como disse ali semana passada, quando o lodo do mundo, quando a lama do mundo for atirada em cima de você, lembre-se, você e Deus são maioria. Amém?
Amém?
Pai, eu queria te pedir por cada um de nós essa noite, Senhor. Começar pela minha vida, a vida da comunidade, Senhor, a vida do Ari, onde quer que ele esteja, Senhor. Te pedindo mesmo, Senhor, que esse amor que encobre pecados seja derramado sobre os nossos corações, Senhor. Pai, o mundo nos assola, o mundo vem com tentações, o mundo vem com coisas, Senhor, e muitas vezes nós não sabemos nem como lutar. Por isso a minha oração essa noite, Senhor, eu não sei às vezes como lutar, e sei que meus irmãos também não sabemos, Senhor, mas eu sei que o Senhor está aí, e sei que Tu estás tomando conta dessas nossas situações. Que eu te peço, Senhor, Teu amor seja manifesto sobre as nossas vidas, que a Tua presença seja manifesta, que nós sejamos colocados à prova por Ti, Senhor. Para quê? Para que aqueles que estão aí fora possam ver o Senhor em nós, Senhor. Nos dá ousadia, Pai. Que os meus irmãos, Senhor, saiam dessa noite com ousadia, que eles não tenham medo de orar, Senhor. Que eles não tenham medo, Senhor, de clamar a Ti por aqueles que estão pedindo, por aqueles que não conhecem o Teu nome. Pai, é muito fácil orar por aqueles que nós conhecemos, mas o meu clamor essa noite é por aqueles que precisam de Ti e não Te conhecem, Senhor. Por isso, usa meus irmãos, que a Tua presença manifesta e esteja sobre nós. Eu creio mesmo, Senhor, que Tu estás aqui e que Tu estás neste lugar. Por isso eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus.
Amém.
Eu tô meio... Oi. Ah, é a Santa Ceia. Glória a Deus. Aqui normalmente está aqui, não
está?
Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus pela Santa Ceia, sabendo mesmo que esse amor que eu preguei a noite inteira é só através daquela mesa que está ali que ele pode ser manifesto. Aquela mesa é a expressão do amor de Deus. Aquela mesa é a expressão da manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela Santa Ceia e te pedimos, Senhor, que naquele momento que nós tomarmos aquele pão e aquele vinho, que eles estão simplesmente um exemplo, Senhor, do Teu sangue e do Teu pão. Nós queremos te agradecer, abençoar e dizer mesmo, Senhor, que nós queremos estar sempre na Tua presença. Que nós podemos ter através daquela Santa Ceia a lembrança, Senhor, daquele sacrifício que Tu fizeste na cruz. Por isso eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Eu convido todos a tomar a Santa Ceia lá e voltar para cá. Amém?